Reportagem Especial.
Andava cego de amor, e meu cão guia não sabia se seguia a minha dor. De joelho supliquei, me declarava não me ouvir, o cão latia pra ninguém.
Um cão-guia indeciso, como o da bem-humorada música da banda Móveis Coloniais de Acaju, que você ouve ao fundo, é algo muito raro. Educados desde filhotes para guiar uma pessoa cega e se comportar em ambientes sociais, os cães-guia são a forma mais conhecida de ajuda prestada por animais. Embora haja uma estimativa de que existam cerca de 70 cães desempenhando essa tarefa em todo o Brasil, os dados não passam de palpite. Isso porque muitas pessoas obtêm seus cães em instituições internacionais devido à pouca disponibilidade de escolas de treinamento no Brasil. E, como nem todos que trazem esses animais de fora do país comunicam o fato a uma instituição brasileira, ocorre uma subnotificação da presença deles. O instrutor George Thomas Harrison, que preside o Instituto Cão Guia Brasil, uma das instituições que treina e doa os cães às pessoas com deficiência visual, explica as fases do treinamento desses animais.
O cão ele é selecionado ainda filhote, próximo aos 3 meses, e ele vai começar a primeira fase da vida dele, que é a socialização. A gente vai ensinar o cão a conviver na sociedade de maneira adequada. Terminando a socialização, o cão ele vai começar o treinamento específico, que é quando ele aprende a usar o equipamento de guiar. E quando ele finaliza essa parte do treinamento, a gente vai começar o treinamento com a pessoa que vai ficar com ele. A gente chama de treinamento do time.
Na opinião de George Harrison, o baixo número de cães-guias no Brasil é fruto da falta de patrocínio. Ele acredita que as empresas brasileiras não têm ainda uma cultura de investir em responsabilidade social, como acontece em outros países. O custo do treinamento de um cão-guia ultrapassa os R$25 mil, e o animal é geralmente cedido gratuitamente ao deficiente visual. Foi o que aconteceu com o estudante de ciências da computação Lucas Radaelli, de 20 anos, morador de Curitiba. Timmy, seu parceiro de quatro patas, foi cedido pela escola Guiding Eyes, sediada nos Estados Unidos. Depois de responder a uma série de questionários e passar por uma entrevista, Lucas foi chamado à sede da instituição para um período de adaptação com seu novo amigo.
Quando eu ainda estava no processo de treinamento com meu cachorro, a instrutora que treinou ele disse para mim: "O seu cachorro é especial... porque ele não sabe fazer truques, mas ele sabe tomar decisões muito importantes de como achar o melhor caminho para você, o caminho mais seguro."
O estudante ressalta o que mudou em sua vida com a presença do cão-guia.
De todas as mudanças que meu cachorro Timmy trouxe para mim, eu acho que a mais importante é a liberdade na hora de caminhar. Eu gosto de explicar para as pessoas que a maneira que o deficiente visual anda com a bengala, você está a cada passo buscando um novo ponto de referência. Por exemplo, um piso que mudou... aquela curva na parede, o próximo poste que você vai bater com a bengala. O cão-guia é um pouco diferente, você não está mais buscando esses pontos de referência tão perto de você, mas sim pontos de referência que estão mais longe, através dos comandos que você dá para o seu cão-guia. Por exemplo, até a próxima escada, até a porta, vamos reto.
Corre cão de raça, corre cão de caça, corre cão chacal, sim senhor. Cão policial, sempre estou às ordens, sim senhor.
Mas não é apenas aos cegos que os cães podem prestar uma preciosa ajuda. Nos Estados Unidos, o melhor amigo do homem é também um auxiliador para pessoas com dificuldades motoras, apoio terapêutico a quem enfrenta distúrbios emocionais e até mesmo antevendo crises convulsivas em pessoas com epilepsia. Foi com esse objetivo que Joanita Rabelo, moradora de Sertãozinho, interior paulista, solicitou a um policial militar que treinasse o labrador Zulu. Ela precisava saber, principalmente quando o seu filho Davi, que é epilético, estivesse tendo crises durante a noite. O objetivo inicial foi alcançado, mas a presença de Zulu conseguiu fazer ainda mais.
As crises diminuíram consideravelmente, não só de quantidade quanto de intensidade. Não foi feito nada que tenha mudado isso, só a chegada do cachorro, a única coisa de diferente. Os remédios continuaram iguais, tudo continua igual, só o fato do cachorro estar aqui.
Joanita Rabelo lamenta, no entanto, que os demais cães de assistência não contem com os mesmos direitos de acesso aos espaços de uso coletivo, como ocorre com os cães-guias. Segundo ela, as companhias aéreas e os hotéis são os maiores problemas.
Tenho um cavalo preto. Por nome de Ventania.
Além de ser uma bela companhia de trabalho para os peões no dia a dia das fazendas, o cavalo é também um animal de assistência muito especial. Marcela Pimentel, treinadora da equipe paraolímpica brasileira de hipismo e diretora da Federação Hípica de Brasília, explica o que é a equoterapia e afirma que ela pode ser o primeiro passo para a prática do hipismo paraolímpico.
Na verdade, a equoterapia é um método terapêutico, né, que utiliza o cavalo. Nós somos apenas mediadores. O cavalo que executa todo o trabalho, o movimento tridimensional, né, então isso ajuda muito no desenvolvimento global da pessoa com deficiência, independente da deficiência mental ou física, mas nada impede de avançar para o esporte.
O animal é tão bacana, mas também não é nem banana.
Au, au, au. Se os animais fazem uma grande diferença na vida das pessoas, há quem lute para fazer diferença na vida deles, mesmo sem pertencer a uma entidade específica. É o caso da atriz Beth Goffman, que acolhe em sua casa bichos abandonados e usa sua imagem pública para estimular a adoção. Ela critica o fato de que muitas pessoas tratam animais como outro bem qualquer.
Bicho não é presente. Você não compra um bicho de presente nem para um amigo, nem para uma criança. Bicho não é brinquedo de criança. Entendeu? Ah, meu filho quer tanto. Aí você dá, aí você fala, bom, agora tem que cuidar, agora é caro. Agora... E acaba, entendeu, esse bicho parando em qualquer lugar. Aliás, eu acho que no Brasil tinha que ter uma lei assim proibindo vender. Chega de vender bicho, vamos cuidar dos que já tem.
Durante a gestação de suas gêmeas, a atriz fez uma intensa campanha para que mulheres grávidas não abandonem os seus gatos por temor da toxoplasmose.
Uma vez, uma mulher me ligou e falou, ah, não, porque eu tô grávida, quero dar o meu gato. Eu falei assim, quando você tiver o segundo filho, você vai dar o primeiro também? Então, assim, eu aproveitei também a minha gravidez para isso, entendeu? Para mostrar para as pessoas, olha, o que eu tenho de veterinárias, amigas, que ficaram grávidas e cuidaram de bichinho da rua grávidas. Tem que saber exatamente qual é o problema. Claro que você, quando pega um bichinho da rua, se você está grávida, você tem que tomar todo cuidado.
E abre-se a porta da arca, lentamente surgem francas.
Seres que têm emoções, sentimentos, sensações como nós, deveriam receber da nossa parte um pouco mais de consideração do que temos dado a eles. Afinal, nenhum de nós gostaria de passar pela situação de abandono que muitos desses animais passam nas ruas das nossas cidades. Por isso, na próxima vez em que você passar diante de uma vitrine oferecendo animais para venda, pare, reflita e procure uma das ONGs de proteção de sua cidade. Certamente, há um ser vivo esperando por um lar, precisando ser adotado. De Brasília, Edson Júnior.
Reportagem especial.